Agora tem que cortar. Ei, corta, 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 corta. Taz, oi, Taz, será que fui eu que tá aí?
O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o nerd.
Salve, salve, bananinhos e bananinhas! Estamos de volta aqui, nossa edição de aniversário, porque hoje é aniversário do Macaco Caúdio, vocês estão ouvindo isso no dia 18 de agosto de 2023. Aniversáriozinho, né?
Fazendo 5 anos!
5 anos. 5 anos já ou é 6? Faz as
contas. Meu Deus, de novo essa conversa! Ele já mudou esse aniversário faz, olha...
Eu não sei, eu sou de humanas, gente. Não sei. Tá, então é isso aí.
Salve, salve, bananinhas! Aqui é Thailine, a Thay Batistella. Estamos voltando depois de um tempinho aí sem a gente estar aqui com vocês, né? Estamos voltando pro nosso cast, né? A gente tava morrendo de saudade de vocês. Mas a gente também tá com saudade limitada, hein? Que vão ser somente 20 episódios. Então aproveitem os 20 episódios.
É, vai ser final de ano, correria. A gente tá fazendo aqui por causa do aniversário. Não vai... Não, a gente já até pensou em encerrar o macaco. Mas não vamos deixar o macaco morrer. Só que em compensação, assim, tá difícil. O macaco tá no respirador.
Ele tá meio que na, tá meio na UTI, assim, mas vai reviver. Estamos aí.
Não, mas é isso, gente. Precisa da ajuda de vocês. Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que mandar pros amiguinhos, tem que reviver. Então vamos mandar um abraço pro senhor e senhora Rise, que não estão aqui, porque estão morando em Portugal. Porque estão
e vão ser pais!
Isso, eu ia falar isso. Vidas europeias e agora vão ser papais.
É, vão entrar pro nosso... para nossa comunidade escondida, não muito escondida, que é a comunidade dos pais. Se você soubesse que a comunidade existisse e que era assim, você não queria entrar, mas você só sabe que é assim depois que você entra, né?
E depois então... que entra, não pode sair.
Não!
É tipo a maçonaria.
É. Mas antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto de hoje, que é bem interessante, vocês vão curtir, a gente vai de momento jabá.
Jabazinho, vamos lá então, Ana, pra você, você lembra muito bem do Bananas Club. O Bananas Club agora não é, agora ele vai mudar e vai virar comunidade Caolho. Ele não vai ser mais um clube de assinatura, ele vai ser uma comunidade aberta no Telegram, onde qualquer um pode entrar. E lá a gente vai deixar o piquezinho ainda pra você poder contribuir com a gente, claro, né? Só que aí agora você, agora é da geral, tá bom? Agora é de todo mundo, passou essa fase... E a gente sabe que tá todo mundo apertado, todo mundo difícil, nossa comunidade.
Inclusive
é muito
nós,
pequena.
Amores, então ajudem aí, que também estamos apertados, precisando comprar fralda. O meu filho ainda tem bunda. Pra piorar, ainda a criança tem bunda. Como é que fala?
Sim,
bunda fresca. Só pode a fralda cara.
Ó, vamos lá. Inclusive, pra gente poder falar sobre isso, como que o projeto vai. Como é que a gente vai manter o projeto, então? A gente vai manter o projeto de um jeito muito mais legal, que agora a gente tem a loja do Banana. A gente tem a Banana Nerd, certo? Que é, você vai entrar lá através do Instagram, que é @shopbananaNerd. E aí você pode acessar a nossa loja dentro da Shopee e comprar nossas camisetas. A gente tem várias camisetas nerds, camisetas de banda, com várias estampas exclusivas, porque são estampas que é um amigo nosso que fez e você não vai achar em outra loja. Você vai achar com a gente. É, inclusive camisetas de ótima qualidade. Camisetas de ótima qualidade com algodão de qualidade boa. Um silk que não vai desbordar, vai desbotar, uma camiseta gostosinha, filé, pra você dar de presente, pra você ter várias, pra você... E olha só, hein? Temos algumas camisetas de One Piece que tá em alta, tá bom? O nosso pirata comunista, e ele... pirata comunista é engraçado, porque só o fato de ser pirata já é contra o sistema. Só o fato de ser comunista é contra o sistema, então tá tudo na linha. Mas é isso, então vai lá, corre. A gente tem alguns modelos que tem poucas unidades, que são basicamente exclusivos, e outros modelos que a gente tem grande quantidade. E é o seguinte, acabou, não vai ter outro. Aquele modelo, aquela estampa acabou, é aquela, não tem mais, tá? que mais você ia falar?
É isso aí. Também tem os nossos amigos do Negócios Tech, nosso parceiro aí de longa data. Tá lá para aquelas pessoas que são empreendedoras, né? Que hoje nós temos isso. O nerd é híbrido, né? Ele é meio empreendedor, meio autônomo, às vezes conseguiu um trabalho legal aí, mas também gosta de um bom filme, uma boa série. Então, temos aí o Negócios Tech, que é negociostech.com.br, que estão aí também nas redes sociais, com @negociostechbr. E você pode consumir também com conteúdos, é quem gosta aí desses assuntos de empreendedor, viu? Sustec.com.br. É isso aí. Vamos então para o nosso assunto do dia, senhor Tazio Assunção?
Vamos à temática do título que você já viu aí, que é o fim do nerd? Acabou o nerd? Será que vai ter nerd ainda? Como que vai ficar essa situação? O nerd, a gente já teve essa discussão do nerd raiz e o nerd, e o nerd Nutella. Vocês, né, inclusive a gente gravou um programa sobre isso. Aí já teve várias discussões aí sobre o nerd se transformando. E aí agora a gente teve o nerd dos bola. Lembra dessa? É. E agora a gente tem, então, vamos à discussão real. Nerd versus nerdola, é o que tá na moda, é o termo da moda agora, pra separar quem é nerd, quem é nerdinha reaça, red pill.
Tá bem vergonhoso, inclusive, né? Mas vamos voltar às origens pra gente poder entender da onde veio, pra onde foi. A gente pegou alguns artigos que a universidade está aí estudando sobre os nerds, né? Trazendo questões. Em relação à nossa cultura pop. E aí a gente pegou dois artigos, principalmente um da Universidade de Minas e outro que eu não tenho
a referência. Não, a UEM, se eu não me engano, é de Maringá, né? Universidade Estadual de Maringá, Paraná.
Isso. A Universidade Estadual do Paraná, isso aí. Que traz um artigo em relação aos nerds, né? O conceito nerd, de onde vem. E segundo esse pesquisador, o termo nerd se popularizou no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, depois da série The Big Bang Theory. Todo mundo lembra aí do Sheldon, né? E tem a nova série do Sheldon que tá vindo aí também na Netflix. Já tá na quinta temporada, que é Young Sheldon ou o Jovem Sheldon. Acho que
é o Jovem Sheldon. O Jovem Sheldon de Young Sheldon e Jovem Sheldon é a tradução literal, né? Mas ia ficar estranho de colocar, tipo, o Sheldonzinho. E se colocasse Shelly, meu pequeno Sheldon. Disse meu pequeno Sheldon. O pequeno Sheldon.
Beliram Sheldon. É, isso aí. Mas nos Estados Unidos, voltando aí ao conceito, nos Estados Unidos se popularizou lá na década de 50 e tinha aí o significado para expressar coisas estranhas, pessoas estranhas, né? Coisas fora do comum, né? E o termo era meio pejorativo, assim, para pessoas que estudavam demais, esses jovens que estudavam demais determinado conceito, ou que eram apaixonados pelas ciências, né? Principalmente física, biologia, química e tal. Ou também que gostavam bastante de ler e jogar videogame, né?
É que na verdade, assim, vamos lá. Anos 50, os Estados Unidos tava saindo do pós-guerra e tava numa crise financeira. Então, você tinha... E aí, são duas coisas, assim. Uma que era... Porque era o início da era hippie também, né? Então você tinha aquela juventude que era mais festiva e ela gostava, o negócio deles era festa, tava universidade, igual a gente vê nos filmes, os filmes estadunidenses, assim, que o pessoal vai pra faculdade, é tudo um monte de festa, um monte de festa na fraternidades, né? Nas paradas todas lá. E aí você tem aquela galera que preferia ficar estudando, que sempre tem o cara que prefere ficar estudando. Então o termo nerd era uma coisa meio nerd. Era pra zoar mesmo esse pessoal que prefere estudar. Por quê? São duas coisas. Uma, por parte dos jovens, era porque essa pessoa que ela era antissocial pelo fato dela não preferir festas e preferir estudar. Focar nos estudos. Mas para a sociedade em geral, o que acontece? Por serem pessoas que é natural, pessoas que tem vários estudos sobre isso, pessoas que focam muito no estudo e são muito inteligentes, elas acabam se destoando da sociedade, porque você primeiro, você perde a sua parte de socialização na consolidação, no fim da juventude, consolidação da vida adulta, tem alguns maneirismos ali que você vai se fechando, que vai te acompanhar pro resto da vida. Então você perde parte do trato social ali. Só que as pessoas que são muito inteligentes também, elas acabam, as outras pessoas acabam não acompanhando. O pensamento é muito rápido, é muita informação. A pessoa tem, como é que falar pra mim esse dia? São pessoas de muito repertório.
Mas essa questão do pensar rápido e ter dificuldade para socializar, foi graças a essas pessoas que a gente começou a entender, ó, existe isso. Peraí, vamos tentar entender, porque é questão até de saúde para algumas pessoas. Tem gente que sofre por causa disso, né?
Uhum.
Que pensa muito, ou que isso dói, inclusive, não consegue descansar, não consegue dormir. Então foi graças a essa popularização desse conceito, disso tudo, que a gente começou a poder entender, ó, existe. E precisa, tipo, em casos extremos, em alguns casos precisa ser tratado, né? Mas eu queria trazer,
sim,
uma outra questão para essa discussão, que é a questão do bullying em relação a...
Não, antes de você entrar no bullying, deixa eu finalizar o raciocínio. Qual que era a discussão da sociedade com essas pessoas estranhas? Por que que eles eram tão assim? Porque eram pessoas que só estudavam, não trabalhavam, e aí tem a cobrança do ser produtivo. Porque como assim você vai só estudar e não vai pegar um emprego de meio período? Como assim você não vai contribuir com a economia? E aí a gente tem várias histórias, como as do Bill Gates, do Steve Jobs, desses caras assim, que eram isso, assim, essas pessoas que, tipo, eram contra a sociedade, eram desconexos da sociedade, e aí depois tiveram lá suas grandes ideias, ralaram pra caramba de uma forma que a sociedade não aceita muito bem, mas ralaram pra caramba e hoje, tipo, tá aí essas mega empresas, né? Mas fala do bullying, que é uma outra parte importante.
Não, é que você começou uma linha aí que a gente precisa terminar, ou precisa dar algum, né? Que é a galera que preferia tá fazendo, tipo, ah, eu prefiro tá desmontando o computador, prefiro tá jogando do que tá socializando. Porque boa parte dessas pessoas vão pro trabalho convencional, bate ponto, volta, tenta contribuir economicamente, mas que no seu tempo livre prefere tá sozinho, prefere tá jogando, prefere tá com outras pessoas online que são parecidas do que com ela, do que tá socializando com a família, socializando com alguns amigos que às vezes não acompanharam esse mesmo ritmo. Pô, a gente é estranho nas nossas famílias. Eu sou estranha, você é estranho. E a gente gosta,
sim,
de estar falando com uma tela, às vezes. A gente gosta de estar gravando, falando sobre coisas. Pô, eu, quando sento com os meus amigos na mesa do bar pra conversar, a gente fala sobre, tipo, série, filme, coisas que a gente assistiu e que dá super bem, dá tudo certo. Mas, tipo, geralmente com a família, eu não tenho o que falar. Porque eles não gostam das coisas que eu gosto, né?
Não acompanha tudo, né? Apesar que agora teu pai tá assistindo Sintonia. Vai virar maloqueirão do funk.
Mas essa é a questão que a gente vai bater daqui pra frente, que é a questão da popularização da cultura nerd.
Isso. Não, mas fala do bullying, porque isso é uma coisa importante pra gente falar, assim, que bullying... Porque
isso,
o bullying contra o nerd ainda existe, né?
Existe. Aqui no Brasil se popularizou como o cara ou a pessoa CDF. Eu lembro que eu era chamada de CDF. Nossa... A pessoa sofre bullying porque ela é inteligente, tipo, ela tinha resposta para as coisas, ou porque ela fazia os deveres, sabe? Então, no Brasil, era o CDF, que agora já chamam de nerd e tal, mas que ainda existe. Tipo, as pessoas que estudam, que passam mais tempo se dedicando àquilo que gostam de estudar, de ler, de pesquisar e tudo mais, são depreciadas, assim. E isso inclusive todos nós aqui, que provavelmente você que está nos escutando, provavelmente passou por esse tipo de episódio chato que foi chamado de nerd de uma forma depreciativa, porque você gostava de Star Trek, ou porque você assistia Star Wars, ou porque você sabia os nomes dos personagens. Eu nem sabia que eu era nerd antes de saber que era nerd isso, sabe? Era bem
não, e se você que está ouvindo a gente não era a pessoa que ouvia isso, provavelmente você era a pessoa que falava isso.
Chateada, hein?
Porque
ainda mais porque geralmente a gente era o quê? Geralmente a gente era gordo. Eu era uma pessoa gorda na infância, porque era isso, eu gostava de ler. Minha mãe me deu uma caixinha de livros que abri e fazia barulho, e eu gostava de ler aqueles livros. Eu gostava de desenhar, de pintar, eu gostava de ficar mais na minha também, mais que eu gostasse de brincar também. Mas eu era uma criança gorda por conta disso. E boa parte dos nerds eram gordos por conta disso. A gente não fazia tanta atividade física, sabe?
Não necessariamente que os nerds eram gordinhos, mas o negócio é que você não participa das atividades esportivas como os outros, né? Hoje em dia tem até os nerds crossfiteiros, mas você não participa das atividades esportivas como os outros. E, por exemplo, eu não era uma criança gorda, era uma criança magrela, magricela, né?
Mas também em São José do Rio Preto, né?
O meu
tá
defeito
numa sauna natural.
O meu defeito que o pessoal ficava zoando muito é da orelha, assim, ah, sou orelhudo, não sei o que. Então eu falava do cabelo, que era uma questão mais de racismo, não era tanto de estética, não era tanto de peso, mas ainda assim era isso, né? Existe o bullying, e isso é uma coisa que acontece com todas as crianças. Tipo, isso tem é uma fase da criança que é horrível, né, mano?
As crianças são. Ai, daqui a pouco o nosso filho vai estar nisso. Mas enfim, vamos seguir aqui, pra gente não entrar nessa bolha.
Tá.
Aí a gente... Agora a questão que a gente quer trazer é em relação às transformações que aconteceu nesse mundo. Que é muito bom.
Isso.
Eu acho que as mudanças que tiveram foram muito boas, sabe?
Isso. Pra falar das transformações, a gente separou aqui alguns filmes. Alguns filmes e séries, né? A maioria são filmes, né? Não tinha tanta série ainda, produção de série, com exceção de Star Trek. Ah, tinha, tipo Star Trek, Perdidos no Espaço, eu ia falar Jornada das Estrelas, mas Jornada das Estrelas já é o Star Trek. Tinha algumas séries que tinham na época, assim, que já ajudavam a formar o que é o nerd, assim, né? Mas aí tem alguns filmes, por exemplo, assim, a gente tem Star Wars, Duna... Aí, um pouco mais recente a isso, a gente teve Goonies, Indiana Jones, aí, e Caça-Fantasmas, que foram algumas coisas que sempre envolvia ciência, às vezes até tinha alguma coisa mística, mas tinha ali a coisa. Fora isso, obviamente, né, tem quadrinhos, RPG, jogos de computador, tinha a própria questão da tecnologia, que sempre foi uma coisa muito, muito fantástica, muito, muito empolgante para esse pessoal. E aí a gente dividiu isso em duas categorias, assim, porque tem filmes que construíram a personalidade do que é o nerd, e tem filmes que trazem, que começam a construir essa iconografia do que é o nerd, mas também trazer essa popularidade do que é o nerd. Dizer que o nerd é um cara que todo mundo usou, mas é o cara que vai ser o mais sucedido. Que nem, por exemplo, ó, Star Wars, Duna, O Labirinto, tem uma série de filmes assim dos anos 60, nem tanto assim, mas mais dos anos 70 e início de 80, que vão construindo esse conhecimento popular do nerd. E aí tem alguns filmes que vão já trazendo, na verdade, o que é essa questão, essa coisa do nerd que a gente está falando, de como ele era visto. E depois de que ele, no fim, ele sempre saía bem sucedido. Por exemplo, a gente tem um filme de comédia muito conhecido quando você vai procurar sobre os nerds, que é A Vingança dos Nerds. Que acho que também ele tem 1, 2 e 3, que é, inclusive, de lá que saiu o grande bordão do Jovem Nerd, que é o Lambda, 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 porque era a fraternidade dos nerds nesse filme, né? Que eles gostam muito de letra grega nos Estados Unidos, sei lá por quê. E aí a fraternidade deles era isso, era Lambda, 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 porque são três triângulos que se encaixam e formam um...
Por que que eles gostam tanto das letras gregas? Por conta da formação do homem, do homem na sociedade ocidental. A sociedade ocidental foi criada, em tese, na Grécia Antiga. Ó, momento histórico. E aí é por isso que eles se pegam tanto nessa questão das letras gregas, porque eles querem trazer essa questão do que é a sociedade ocidental. Ainda é a construção da identidade norte-americana, lá nos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, onde eles querem, na verdade, conquistar o mundo, não mais pela guerra, porque eles viram que gasta demais, por mais que eles ainda continuam fazendo, mas eles querem conquistar a partir da cultura, aí que vem várias
cultural.
Coisas que a gente já discutiu. A guerra cultural, tem várias coisas aí. Aí temos Estados Unidos versus União Soviética, que gera muito filme, série e videogame para
da Guerra Fria.
Estados Unidos. Até hoje, ontem a gente estava jogando um joguinho, a atualização do jogo do meu irmão, que eu esqueci o nome agora, Horizon. Sei lá, é um de tiro. E a atualização ainda é os Estados Unidos lutando contra a União Soviética. Ainda? E ainda rende dinheiro, mas aí. Ah, eu acho que é.
Enfim, não, mas tem a guerra. Não, a Guerra Fria. Mas aí essa guerra cultural é isso, assim. É, tipo, temos que destruir. Porque assim, é muito mais fácil quando você aponta um inimigo, e aí o melhor inimigo é sempre o comunismo, porque é uma coisa abstrata que ninguém sabe direito o que é, e a questão, e ninguém se envolve, são poucas as pessoas que se envolvem com política o suficiente para entender que existem vários espectros do mesmo espectro, né? Vários formatos do mesmo espectro, mas é isso. E tem aí algumas pra gente voltar para séries. Tem duas séries.
Não, olha, são... tem bastante pessoa falar sobre isso.
É, tem duas inclusive, séries que
a Rússia não tá sendo série... um bom vilão aí. A Rússia não tá sendo. É. Agora que esse negócio de ser aristocrata tinha que ser comunista pra ser um negócio. Tá. Mas vai lá, vai que numa atualização seja o Lula o próximo vilão.
Ontem me responderam num Reels que eu fiz que o Brasil é um país de esquerda.
Comunista? Ah! Ai, meu Deus, por favor.
Eu chego e marquei um.
Cata comunista. Ai, meu Deus.
É, eu dei risada assim, a hora que eu li o cara respondendo meu Reels falando que o Brasil é um país de esquerda, que eu falei assim, já avisaram a esquerda disso?
É, mas não, enfim. Tá assim, mas vamos voltar lá.
Tem duas séries bem legais que...
Episódio, viu?
É, tem duas séries bem legais que a Thay trouxe, que é assim, uma é Young Sheldon, que também tá nessa linha da Vingança dos Nerds, que é essa construção da imagem do nerd, né? E o Young Sheldon é legal porque ele chega na construção do nerd contemporâneo, do nerd moderno. É, o contemporâneo é o de agora, né? Do nerd moderno. Porque o nerd moderno, a partir dos anos 70, ele começa a ir mudando com a chegada do computador, dos videogames. Porque aí você tem jogos de RPG que chegam, você tem os quadrinhos que se popularizam, mas tem a guerra do mercado gráfico contra os quadrinhos. E você tem essa coisa da ciência, porque a ciência ganhou uma nova roupagem, né? Por conta da Guerra Fria, por conta de uma série de coisas. Então, Young Sheldon faz esse complemento com a Vingança dos Nerds. E tem o próprio Big Bang Theory. Ah, tem Stranger Things, que também tem uma outra roupagem sobre isso. Que o Young Sheldon tem uma realidade mais fantástica, de um garoto super inteligente. Mas Stranger Things tem uma coisa mais do cotidiano ali, colocado dentro da história. Porque as histórias de terror também estavam muito em alta nessa época, né? E aí a gente tem Big Bang Theory, que ele faz a construção do que é o nerd contemporâneo.
É, né? Ainda, né? Se mantém, é o nerd moderno, que é o que ainda se mantém até hoje, que é o nerd contemporâneo, que vem vindo com uma nova roupagem. Que é aquilo que a gente fala que é o conceito do nerd e do geek, que nada mais é que é o mesmo conceito, só que agora eles estão dando um nome diferente. Tipo, antes a gente chamava de nerd, que era a pessoa que gostava de quadrinhos, jogos, RPG, nanã. Agora está sendo chamado de geek. Por quê? A gente tem a inclusão, tem a transformação das pessoas, mas a indústria também se transformou. Então é por isso que a gente, inclusive, tem o Nerdola agora, que já existia antes. Nerdola sempre existiu, só que antes não era chamado de nerdola, porque ficava todo mundo no mesmo saco. Hoje não, a gente tem coisas diferentes. Porque tem nerds, tem um público nerd voltado para a diversidade, tem um público nerd voltado para a inclusão, de pessoas negras, de pessoas cadeirantes, deficientes e tudo mais. Tem um público nerd voltado para comédia, que é muito massa, inclusive estão fazendo stand-up, tipo, estão indo para outros caminhos, sabe? Tipo, tem voltado pra música, tem voltado pro cinema, então, tipo, tem um pouco de tudo. Eu acho que o ápice disso tudo que a gente tá falando é o nerd começar a comentar sobre a Barbie. Pra mim, isso aí foi o momento chave do ano de 2023. Porque você tem o ponto final, assim, de segmentação, digamos assim. Porque todo mundo tinha suas diferenciações, mas quando chegou pra Barbie, uniu tribos diferentes. Gente que falava diferente, que tava ali, não, peraí. Barbie é importante, porque ela significou pra muita gente da nossa época, falo da nossa época, nós, milênios, né? Significou muito pra gente, mas que nos uniu à geração G, que é a última geração que tá aí, que tá começando a se entender com pessoa, mas que, por exemplo, não viveu o 11 de setembro.
Geração G ou geração Z?
É. Z, isso, Z, troquei as letras.
Eu falo, nossa, mano, já girou tanto assim.
Não, gente, a geração Z aí. Me desculpa. E essa galera que não viveu, por exemplo, o 11 de setembro. Que não teve lá o momento em que o... Não era o Dragon Ball Z. Era o Dragon Ball Z que tava passando.
Dragon Ball Z, né? Isso. Dragon Ball Z foi cancelado. A exibição do último episódio de Dragon Ball Z pra cobrir a sua higiene. Só que essa aí já não é mais geração Z. Geração é Z. Que o Alpha é o que veio depois ainda.
Ainda tá... Ainda não fez ainda 18 anos. Não tá completando ainda.
É os Millennium, né? É porque Millennium... É engraçado que o Millennium... Essa linguagem de geração é confuso. O Millennium, ele pega da Y, que é a minha... E a Thay tá no finalzinho da Y, até a geração Alpha, que é essa que é a geração que agora tá fazendo 5 ou 10 anos, eu não lembro. Porque essa.
A galera que tá fazendo 15, 16. Abaixo de 15, 16 é que é Alpha e Beta.
Assim. Isso.
Enfim, chegamos aí no ponto que é a galera que não viveu o 11 de setembro. Sabe o que é isso? É uma gente que não viveu o fim do mundo. Pela primeira vez, que foi os anos 2000, a virada dos anos 2000. Não sabe o que é isso. Não sabe o que foi viver os anos 90. Porque eles estão pegando aquilo que nós sofremos. Eles não sofreram como a gente sofreu nos anos 90.
Não, que nós conquistamos,
esse mamão
né?
com açúcar aí. Tá, pode ser. Ok. Dias de luta, dia de glória, a gente conquistou. Ok, agora é conquista. Mas a gente sofreu.
Não, porque nisso. Não tem. Se a gente. Eles não. Você falou, eles estão pegando o que a gente sofreu. Eles estão pegando o que a gente
conquistou.
Mas
deixa de ser.
Eles não sofreram o que a gente sofreu.
Mas a gente sofreu!
Então, a gente sofreu, eles não.
A gente sofreu, eles pegaram assim, só o bônus. Só a coisa boa.
É, isso.
Então, inclusive, a gente se transformou a indústria para chegar no que a gente chegou hoje. Tipo, se hoje tem inclusão, foi porque a gente passou por um momento bem difícil de se entender como gente, entender a nossa sexualidade. Entender os nossos gostos, as nossas vontades, pra agora chegar e dizer assim, tem que ser respeitado sim, não me interessa se você acha A, Y, X, Z, eu sou isso e é isso aqui, e não vai me deixar de ser, não vou deixar de ser nerd porque eu sou LGBTQIA+, não vai deixar de ser isso ou aquilo porque eu sou negro, porque eu sou... Não vai, então tipo, realmente foram as nossas conquistas, e é isso, a gente conseguiu conquistar um momento em que cara, eu me sinto representada vendo os filmes de super-herói. Não é só o Homem-Aranha que me representava pela dor e sofrimento. Tipo, outros super-heróis que estão aí representam a gente, ou pela sexualidade, ou pela dor e sofrimento que passou pra se transformar num super-herói, enfim, várias coisas que passaram. Então, essa transformação que aconteceu no público mudou significativamente a indústria, mas que já era uma indústria que já tinha seus pontos de partida, né? Eu lembro quando você falava dos X-Men, já falavam das pessoas que tinham, que de alguma forma já tentavam fazer algum tipo de inclusão, né?
O X-Men é bem legal. Porque o X-Men, na verdade, assim, ele tem... São duas vertentes que se discute, né? Porque o X-Men, ele tem uma galera mais moderna que vê a discussão do indígena estadunidense. Ele não vê nem o norte-americano. Acho que ele vê o norte-americano porque ele ainda engloba em algumas partes do Canadá. Mas ele vê a discussão do indígena, né? Em algum pessoal mais moderno. Antes a discussão era muito sobre os povos, sobre as diversidades. Principalmente o povo negro, porque o X-Men ele veio numa de... Quando ele foi lançado, ele foi lançado, aí ele não deu certo. Depois ele foi redesenhado, reescrito, reorganizado em algum tal meses depois para aproveitar a onda da discussão contra o apartheid na África.
Então, e tipo, aí tem outras questões. A Marvel tinha muito mais esse papel, né, de trazer questões mais estruturantes, se um pouco menos, né? Uhum. Essa ideia da DC de super-heróis que são divinos e tal acaba tendo um distanciamento. Né, de nós meros mortais. Pelo menos a Marvel tinha um pouco mais de preocupação nisso lá nos anos 70.
Mas eu tava lendo uns artigos recentes. Esse período da DC, ele era um pouco mais panfletário em prol do governo estadunidense. Não que a Marvel não seja, mas ele tinha... o Superman, ele tinha ações muito socialistas nesse momento. Ele tinha um ímpeto muito socialista, inclusive, nesse momento. E aí, quando chega 70, que tá no auge da Guerra Fria, todos os heróis da DC são reescritos pra poder fazer a defesa da cultura estadunidense. Porque eu acho que foi uma troca da diretoria, não lembro o que foi que aconteceu lá na redação da DC, mas foi isso. Porque o Superman passou por uma roupagem, tipo, ele Superman teve um episódio, um quadrinho bem antigo dele, que ele, inclusive, tentou parar a guerra entre os Estados Unidos e... entre dois países que representavam os Estados Unidos e a Rússia, né? Ele tentou parar a guerra na porrada, inclusive, tipo... Ele catou o cara que vendia armas, levou pra guerra... Se disfarçou de soldado pra ficar junto com o cara, pra forçar o cara a ficar na guerra. E aí, quando ele viu que isso não dava certo, ele foi lá e catou os dois presidentes dos dois países, sentou os dois juntos, assim, e falou assim, o negócio é esse, agora são os dois na porrada aí pra meter sobre isso. É muito engraçado. Mas, enfim, tipo, eu tô viajando. Esse negócio que você tá falando da indústria, desse consumo, a gente tava até falando antes de gravar, que é essa antropofagia do público em si, do próprio nerd, né? Porque o nerd começa a consumir essas obras, muitas que hoje em dia o que a gente chamaria de fanfic, né? Estavam em... Porque na época, não sei se na época poderia se chamar de fanfic, porque já era uma coisa muito underground, assim, eram os fanfic, pulp fiction, que eram os quadrinhos de bolso, os livrinhos de bolso, né? Que a gente vai falar da construção do público, o que acontece? A gente tem um momento que é o que a gente estava até falando, inclusive, antes, que é a antropofagia do mercado. Então a gente começa a fazer um consumo de todos esses filmes iconográficos que a gente tem ali entre 80 e 90, ali do coisa que a gente tem. Aí a gente tem tipo He-Man, sei lá, Rambo, tem todas essas coisas que a gente, essas séries e filmes que a gente falou até agora, Goonies, tem todo Caça-Fantasma, Indiana Jones, Thundercats, vou falar um pouco da She-Ra, né? Eu gosto da She-Ra.
Cavaleiro
do Zodíaco? Não, o Cavaleiro do Zodíaco é mais recente ainda, mais 90, 2000. Cavaleiro do Dragão. Então a gente tem todo esse consumo, tem o consumo dos quadrinhos, que teve uma alta muito grande no Brasil, e aí a gente consome, então tipo, a gente vai e consome isso, aí se apaixona. A hora que a gente começa a consumir, a gente começa a produzir algumas coisinhas nossas, que são essas coisas que a gente, hoje a gente chama de fanfic, mas tinha um outro termo que a gente falava na época, assim, mas estava dentro ali. Enquanto a gente fazia, e aí a internet tinha, mas é uma internet discada, não é tão popularizada, né? E ao mesmo tempo a gente...
Provavelmente quem nos escutou sabe o barulhinho da discada aqui.
É, é um barulhinho de fax. Vai aqui, o barulhinho. E aí é que acontece. A gente tinha isso das internets, dos blogs, dos fóruns e tudo mais, que eram populares para uma parcela, mas que não era da população em geral, é do início do público. Aí o mercado começou a olhar e falou assim, não, peraí, isso aqui pode dar dinheiro. Foi onde teve ali, começo dos anos 2000, a chegada da a popularização da internet um pouco melhor, já estava a chegada do DSL, a internet DSL, que é a internet cabeada, ainda não era a banda larga, a popularização tão grande, mas já tinha o início das LAN houses e tudo mais. Então você tinha um consumo maior de games, você tinha um consumo maior desse conteúdo. E aí é onde o nerd começa a ditar o mercado. Porque você tem marcas que começam a olhar pro nerd e tal. Quando chega a internet de alta velocidade, né, lá para 2005, entre 2005 e 2010, que aí começa a vir filmes... aí que se populariza, que começa a vir filmes como, tipo, O Homem de Ferro, mas antes já tinha... E O Homem de Ferro ainda já é na fase Marvel, né? Mas você já tinha, por exemplo, Nessa fase já teve 3 versões do Hulk. Já tinha tido, acho, umas 3 versões também do Justiceiro. Já tinha vários filmes que tinham saído.
O CGI estava melhor, né? Os efeitos pessoais também estavam bem melhores. Tudo isso também foi crescendo com o mercado, né? Porque os gostos das pessoas começaram a melhorar. E a rede social ajudou e muito nessa mudança cultural, digamos assim, né? Nessa mudança de perfil. É, tem a mudança de perfil das pessoas, né? Das pessoas que estavam consumindo, os consumidores, dos nerds. Tem a transformação da indústria. E que tá ligado uma coisa na outra. Não tem como dizer que uma coisa não aconteceu com a outra, porque vem a inclusão, a diversidade, várias questões que antes não eram tratadas tão bem. Eu lembro de 2009, eu tava no ensino médio, 2007, 8, 9, que eu tava no ensino médio, e aí a gente começava a falar sobre filmes e séries que antes a gente não falava porque não tinha rede social. Mas antigamente tinha os fóruns, esses espaços de discussão que a gente já fazia. Todo mundo conhece aí do Bate-Papo da UOL, que nasceu para ser um fórum de discussão, depois que virou fórum de namoro,
de
paquera,
né? Era.
Mas primeiro era de discussão, tipo, a galera nerd utilizava aquele espaço para fazer discussão, que hoje é feito, né, de outras formas e tal.
Sabe dessa época que, tipo, muito pouca gente lembra, que são os almanaques e revistas, tipo a Dragão Brasil, a Revista Herói, tinha muito assim, que era popular, a Tititi, a Contigo.
Tinha um almanac lá, o almanac, não lembro como é que era, almanac, alguma coisa, que a gente tava caçando determinado bichinho. Eu lembro porque eu pegava, eu acho que minha mãe trazia de uma das casas da outra criança, que eu acho que ela era muito burra, porque eu ficava achando as coisas. Ah, desculpa, a gente tem que falar, quando é burro, é burro. Olha eu aqui, dando uma de nerdola. Porque, tipo, eu achava as coisas e começava a fazer, assim, tava toda arriscada o negócio, mas eu ficava fazendo, assim. E era o almanac jovem, sei lá.
Tinha esses almanacs, assim, tinha... Pra mim era muito assim, a Dragão Brasil, que era de RPG, a revista Herói, e tinha uma outra revista que eu não lembro, que era da Editora Scala, que falava muito dos heróis, assim, dos quadrinhos e tal, que tinha um ou outro desenho de estadunidense que passava, mas tem um negócio que, assim, que é o que difere o nerd brasileiro do nerd estadunidense, por exemplo, que é o icônico. Porque a gente tem, nessa época que entra Cavaleiros do Zodíaco, que entra Dragon Ball, começam a chegar, tipo, já tinha Power Ranger, mas aí começa os tokusatsu, já tinha muito no Brasil, Jaspion, Changeman, não sei o quê, e aí eles começam a chegar com mais força também, os animes e os mangás começam a chegar. Você tem, por exemplo, assim, Inuyasha, Samurai X, e eles, ao mesmo tempo que, assim, o nerd consumiu os dois conteúdos, mas existia o conteúdo, as bolhas de nerd e as bolhas de otaku. E aí as mesmas pessoas frequentavam as duas bolhas, mas discutiam, eles separavam os assuntos, assim, aos poucos a coisa foi mesclando com a internet, porque, tipo, começou a chegar, e aí essa antropofagia do mercado vai funcionando de novo, porque o mercado fala assim, olha, o público oriental, japonês em especial, né, tá ganhando força, a gente tem que ganhar aquele público, e aí o público japonês também tá tentando chegar no outro lado, e aí entra nisso que você tá falando.
Tá, legal, então, tem esse nerd hoje, né, nós temos o nerd raiz, o nerd moderno, o nerdola, que já existia, né, quando a gente fala do nerd lá dos anos 70, 80, 90... Já existia o nerdola, até chamado de loser, não?
Era
ainda
loser,
não lembrar como é que a gente chamava.
Tinha loser, tinha o Cheetos Bola,
não,
era o nerd mesmo, aí tinha incel.
Ah, hoje é incel, né? Hoje é o nerdola incel aí.
Não, hoje já é
nerd. Já é nerdola, então. Esses são os últimos momentos, mas pra gente entrar nesse clima nerdola que todo mundo já teve, Você que está nos ouvindo já teve seu momento nerdola, todos nós já tivemos. Inclusive é o nosso momento de auto-reflexão sobre as merdas que a gente faz na vida, ou que a gente já fez, né, meu bem? Mas a gente tem um novo quadro aqui no nosso podcast, que é o Momento Nerdola, não é mesmo? Contém ironia. Então é o nosso momento de reclamar sobre o que está acontecendo no nosso mundo, antes da gente voltar para o nosso assunto, né?
É, então, o meu momento nerdola que eu quero trazer aqui são duas coisas. Uma é reclamação real oficial, mas é uma reclamação minha, que é o episódio 1171 de One Piece, que fizeram puta de um hype da transformação do Gear 5 do Luffy, e aí no fim das contas ele só virou um Animaniacs. Ficou pulando e dando risada de um lado pro outro. E eu não falo, tipo assim, e aí até falei num tweet, eu coloquei lá num tweet do Macaco, né? Que eu nem tava falando da porradaria, porque o povo queria porradaria. Porque a porradaria ainda vai ser construída. Eu tava falando, tipo, mano, foi um episódio inteiro só pra ver a transformação e não fez nada, assim. Não teve construção de narrativa de nada. Teve um momento ali que eu acho que poderia ser encaixado em outro lugar, que foi bem desconexo. Eu achei ruinzão, mas não pela obra em si ou pelo episódio em si. Eu acho que foi construído um hype do negócio e foi tentado... É, porque são 17 anos do anime, né? E é uma comemoração de 17 anos do anime e tem mais de 20 anos do mangá. Então quase, são 28 anos do mangá. E só que criou-se um hype tão grande, que pra mim, pra minha pessoa, foi... Coisa assim. E mais uma outra reclamação que eu quero fazer é justamente que a gente já cansou de fazer, é do nerdola que fica reclamando de Barbie. O cara brinca de bonequinho do G.I. Joe.
Não é bonequinho, é fiction action.
Não, do G.I. Joe é bonequinho mesmo. É que o figure é aquela estaca bonita. Tá? Do G.I. Joe, do He-Man, é bonequinho articulado, bonequinho mesmo de brincar, que você compra pra criança. O cara fica brincando, ele compra pra brincar e depois guarda na caixa e fica aí, tá reclamando da Barbie. Por quê? Só porque afetou a discussão da ele, porque ele, pra começar, não assistiu, não entendeu nada do filme, né? E se sentiu afetada a masculinidade dele. Mas, por exemplo, assim, eu tava vendo uma análise mó legal, que o momento aonde a Barbie e o Ken sentam pra conversar... Vai tomar spoiler que não assistiu Barbie ainda, viu? A Barbie e o Ken... Ah, então vai tomar spoiler também, que você não tem como fugir da conversa.
Você assistiu Barbie sem mim?
Não, eu não assisti. Só que eu tô...
Então!
Eu tô falando de uma pessoa que fez a análise da parada, que eu achei legal a análise dela.
O momento da Nerdola vai ser contra você agora.
Que eu vi um cara falando sobre o momento onde ele discute, sentar a Barbie e o Ken pra discutir, pra conversar sobre tipo, o Ken se sentindo frágil, porque o Ken é submisso e o caramba 4. E é um negócio que é muito presente, inclusive, nas produções de animação da Barbie, que o Ken, ele é meio submisso à Barbie, ele é meio idiotão e tal, né?
Ele não tem só profissão, ali... A Barbie tem 180 profissões, o Ken não tem uma sequer. Nem a ele de surfista é que ele é surfista, ele é só o homem da praia. Ele é tão inútil que nenhuma profissão ele tem.
Então, mas ali no filme, essa parte, o cara na crítica que eu li, a pessoa foi construída como o Ken reclamando disso, e é, na verdade, um paralelo sobre o próprio papel da mulher na sociedade, é uma inversão de papéis. Cara, eu não assisti o filme da Barbie, mas só dessa parte da crítica eu já achei maravilhoso. Tipo, o homem sendo submisso a uma mulher e ele reclamando de uma coisa assim, como, tipo, ali no cenário deles era natural, né? Ele reclamando de uma coisa onde na vida real é ele que faz e a mulher, pô, eu achei demais. Então, tipo, o meu momento nerdola é contra os nerdola que reclama do filme da Barbie por não reconhecer o próprio lugar dentro da sociedade patriarcal machista. Tipo, eu tenho vários problemas, assim, tipo, vários erros, mas eu...
Inclusive, aproveitando aqui, segue a gente, @tmcaolho, e continua ouvindo a gente aqui no nosso podcast, que a gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre isso, novamente. Mas o meu momento nerdola de hoje vai ser contra o senhor James Gunn, seu cuzão, que foi lá e cancelou a Mulher Maravilha. Pra mim, isso é o fim. Ele, inclusive, a gente foi no podcast de uns amigos aqui, lá de... os nossos amigos do Laranja Cast, a gente discutindo sobre isso também. E na nossa discussão, a gente acredita fielmente que o James Gunn saiu da Marvel pra ir destruir a DC.
Ele é um agente infiltrado?
É tudo uma grande conspiração, nosso momento nerdola. Mas é, o meu negócio é...
Nossa, dá pra fazer um meme. Nossa, vou até escrever aqui.
Por que que ele cancelou tudo? Por que que ele cancelou o nosso oficial The Witcher? Ia ser pela primeira vez. Nossa, se preparou todo pra fazer o Super-Homem. Ele foi lá e cancelou ele como Super-Homem, gente. Por quê? É o nosso momento. O real oficial. James Gunn veio pra esculhambar com a DC. Esse
mas momento. Eu acho que assim... Não, porque eu vi recente que esqueci o nome da mulher que faz a... Da atriz da Mulher Maravilha lá. Ela tava falando, conversando com o James Gunn diretamente. Ela tava negociando diretamente com o James Gunn a produção do Mulher Maravilha 3, onde ela ia dirigir e produzir. Eu vi essa semana.
Só que até
semana,
então tá cancelada. Não, até então a notícia que nós temos até este momento, pode ser que possa mudar até a publicação desse cast, mas até então está cancelada. Estou seguindo Gal Gadot. Eu não sei isso. Inglês. Mas eu tô seguindo ela, pro primeiro momento que acontecer alguma coisa, a gente vai. Inclusive, temos notícias boas de que pode ser que Last Dance, enfim. Aquela música que o... aquele filme que o John Travolta fez, que protagonizou a sujinha lá da moça.
Dirty Dance?
É, isso. Volte com o nosso The Witcher.
Dirty Dance não é com o John Travolta, não. É com o cara que faz Ghost.
Eu acho que a gente não tá juntando as pessoas.
Não, peraí. Dirty Dance é com Patrick Chase. Eu não sei falar. Patrick Chase.
Tá, então
cancela
a parte que falei.
É.
Então,
o John Travolta tem um outro do John Travolta, mas é um outro de dança também, mas é um outro assim, antigão. Que é aquele que é o que faz Yes, way, time of my life,
Mas enfim, parece que o Henry Cavill, que poderia ser o nosso eterno The Witcher, que pode iria com fazer
o Superman.
Superman, né? Que foi cancelado. Falei, James Gunn é o cara que tem que ser cancelado.
Mas eu sou
ninguém ainda cancelou o James Gunn. Hã? Só ele que cancela.
Ah, eu acho que ele. Visto que ele fez lá com o. Cara, o cara lá do Patriota lá, esqueci o nome lá da série agora.
The Boys?
Não, tem uma série lá que ele fez de comédia de um vilão lá.
Cancela aí a edição, tira isso.
Eu esqueci o nome da série, mano.
que ele
dirigiu, caramba. Mas é isso, assim. Tipo, visto que ele fez lá com a série, eu acho que ele vai dar um caminho bom. Pacificador. A série, ele fez com a série do Pacificador, ele vai dar um caminho bom pra DC. Mas o Superman, ele já não tava numas boas com a DC já fazia um tempo, assim. Ele não ser o Superman já tinha vários rumores antes do James Gunn, né? O Henry Cavill. Antes, inclusive porque ele não tava batendo a agenda dele com um monte de filme que ele tava fazendo e as séries da Netflix. Porque a Warner ficou doidinha. A Warner não, a HBO, né? Porque a HBO comprou a Warner. A HBO ficou doidinha dele estar fazendo série, um monte de série e filme na Netflix. Enfim, tava reclamando pra caramba e tal. Então já não andava numa boa. Aí eles iam terminar o Aquaman, porque tinha os contratos, iam terminar os Mulher Maravilha, porque tinha contrato, ia lançar o Flash, inclusive saiu, mas o cara do Flash lá endoidou.
Muito ruim, é horrível.
Curtou, ficou maluco.
Quer dizer que é o pior filme. Aí, ó, viu? Nosso momento nerdola se foi assim, ó, porque a gente tem muita coisa pra reclamar.
E eu, só pra finalizar. E aí, então, acho que ele vai trazer uma roupagem boa. O Batman já não tava andando mesmo, já tava outra maluquice, né? Já não tinha ido bem. E aí saiu aquele Batman lá com o vampirinho lá, que eu esqueci, que também não foi. O filme foi bom. Robert Pattinson. Foi, eu acho que o filme foi bom, porque foi numa linha boa, mas ele foi um momento ruim da DC. Por isso que ele não teve tanto hype, né? Enfim,
é
e aí eu acho que vai numa.
Muito crescente, né? Aí, quando um tá muito crescente, o outro não consegue. Tem que ser muito bom, tipo, Adão Negro. Erro gigante, Adão Negro.
Sim. Gigantesco. Porque virou mais um filme do The Rock.
Erraram e feio no quem escalar. Eu acho que foi uma tentativa de fazer uma tiktokização do negócio, que é quando você pega uma pessoa que é muito influente, só que virou filme do influente, né? Não virou herói.
E chamou The Rock.
Inclusive, esse pode ser o nosso último fanfic aqui, o nosso último momento nerdola. Que é isso? Estão chamando um monte de gente aí que é Instagrammer, que é influencer, e estão esquecendo do conteúdo. O conteúdo Sim. É o problemão que está acontecendo agora. Tá muito fanservice.
Sim. E aí, aonde a gente vai? Aí, vamos até aproveitar esse gancho pra gente entrar no... Ó, vamos aproveitar esse gancho que você colocou aí, que a gente tá... Vamos aproveitar esse gancho, então vamos entrar no cerne da discussão aqui, que é nerd versus nerdola. O nerd raiz e o nerd moderno. Porque assim, o nerd raiz e o nerd moderno eu acho que nem é a discussão, porque a gente até fez esse histórico da construção. Mas o nerd versus o nerdola eu acho que é uma discussão importante da gente fazer, porque assim, a gente tá num momento em que a gente tá vendo o fim do nerdola, assim, a coisa tá cercando tanto. E quem é o nerdola? A gente já desenhou com o nerdola. É o reacinha que reclama de tudo, que é tóxico, a gente já falou várias vezes sobre isso, e que ele acaba, inclusive, ele tem esse péssimo hábito de agredir as coisas que contrariam ele, e muitas vezes ele não tem a leitura histórica, inclusive, do próprio personagem que ele tá fazendo, crítico, né? Ele tá tentando se ver ali. E tem o nerd que...
Eles fazem a partir desse... Essa crítica é a partir de coisas que eles veem. Tipo, por exemplo, a gente tava vendo uns vídeos do Load, que ele tava falando dos nerdolas que estavam reclamando, tipo, meu Deus, o fulano de tal era o personagem tal, que eu não vou falar agora, enfim. O personagem tal era... Ele era... Na realidade, nos quadrinhos, ele era castanho, e eles estavam batendo que ele era ruivo. Meu Deus, é o fim dos ruivos. É isso que tá acontecendo agora. É o povo que tá fazendo o mundo nerd se tornar ativista. Não, não é. Sempre existiu, sempre foi desse jeito. A diferença é que agora as pessoas não estão mais passando pano. A diferença é só essa. Não existe que agora a cultura pop é ativista. Não é ativista. Só começou a escancarar o que estava acontecendo antes. Por isso que agora a gente está vendo tanto nerdola. Porque do mesmo jeito que se engrossou para um lado, do mesmo jeito que os nerdola começaram a falar um monte de besteira, o outro lado está dizendo assim, peraí, não é assim. Não é assim, aí começa a pontuar. Isso aqui não é assim, isso aqui não é assim. Sempre existiu a galera que era nerd, mas que era LGBT. Sempre existiu a galera que era nerd, que era gay ou que era lésbica, enfim. E que era LGBT. Sempre existiu. A diferença é que agora não se tá mais escondendo esse tipo de coisa. E que, inclusive, tá se dando muito mais ênfase quando isso aparece nos nossos filmes e séries. A personagem tal sempre foi LGBT. É que agora a gente tá dizendo. Mas ela sempre foi nos quadrinhos. O personagem tal sempre foi viado. A diferença é que agora a gente tá falando que ele era viado. Essa era a questão. Não tô falando de viado aqui porque é só pejorativo, inclusive. Pelo amor de Deus.
Que é a fala do nerdola, né? Então, mas é isso, assim. Tipo, isso que você tá falando. Ó, tem essa... Porque o que acontece? Uma coisa que é difícil de enxergar, primeiro a gente olha, por ser muitas produções estrangeiras, o brasileiro não se atenta para a política externa, ele se atenta muito pouco. Então ele não consegue enxergar aonde tem política dentro da crítica de todas essas produções. Mas todas elas sempre foram muito cheias de críticas. Porque que nem, por exemplo, você acabou de falar, ah, tal personagem não era viado, agora é viado, na verdade sempre foi viado. Pô, vamos pegar o maior exemplo que todo mundo fala. Não tem como uma mulher crescer numa ilha onde só tem mulher, que igual é a Mulher Maravilha, e não dizer que ela nunca deu uma bitoquinha numa colega de classe, velho. Ela virou, ela é freira. Elas não são amazonas, elas são freira.
Não mesmo.
E aí o que acontece é que ela, na verdade, todos os personagens, todas as culturas gregas, elas sempre foram bissexuais. A relação heterossexual dentro das culturas gregas sempre foi para reprodução. Mas quando um homem amava, tinha relação afetiva, ele tinha afetiva com outro homem e a mulher com outra mulher. A grande maioria das culturas gregas, inclusive as greco-romanas, né? As gregos e as romanas, depois elas têm a mesma raiz e vão se divergindo até que a romana engole a grega. Mas é isso. Então, tipo assim, não tem como falar, ah, tal personagem era ou não era. E aí, por exemplo, assim, uma grande discussão é sobre o super-homem, por exemplo. Como se vê o super-homem, a iconografia do homem perfeito, desenhada por Nietzsche, e aí você tem essa... Mas quem disse que ele, dentro da cultura kryptoniana, não poderia ser bissexual? Ele não poderia beijar outro homem?
É que o mais engraçado é que agora a questão de gênero é que ficou latente. Que parecia que antes também tinha, mas é que agora a questão ficou mais latente, porque é isso, a gente teve que parar de passar pano para essa galera e começar a dizer, olha, isso aí não é legal, isso aí é preconceito, isso aí não acontece mais. Gente, precisamos evoluir, vamos seguir em frente, sabe? Então, o que está mais emblemático do momento que a gente está vivendo é que a galera que é nerd teve que vestir a camisa e dizer, olha, não queremos mais isso aí. E isso foi para o lado político, de inclusive ter que se posicionar numa eleição para presidente da República, que foi o que aconteceu no ano passado. A gente teve vários influenciadores que tiveram que se posicionar. Por quê? Porque os nerdola se posicionaram em relação à extrema-direita. E aí o que a gente estava vendo, que a gente continua vendo, é que esses nerdolas continuam se posicionando, continuam se organizando para ir para a extrema-direita, para ir para o nazifascismo, né? Que daí já é uma outra questão que tudo isso envolve também a construção de sociedade onde a gente está vivendo, que não está dissociado de quem eu sou. Eu, Tailine, cidadã, ia falar cidadã de bem, mulher, mãe, trabalhadora, não tá desassociada da mulher nerd que eu sou e que eu me construí, que vou passar isso pro meu filho. E eu quero que meu filho, né, tenha a possibilidade de escolher se ele quiser ser nerd ou não, se ele quiser curtir esse mundo que a gente curte, mas que ele possa ter essa possibilidade. Então a gente precisa evoluir, porque o mundo tá evoluindo e essa galera quer continuar lá onde é que eles estavam, que é o que a gente chama de conservadorismo, querem conservar aquela ideia que não existe mais. E não cabe mais no mundo onde a gente está.
Não, é uma ideia equivocada que, na real, nunca existiu, né? Porque você pega assim, por exemplo, tanto que a Marvel teve que mudar a logo, o símbolo do justiceiro, porque a polícia tava usando o símbolo, a caveira do justiceiro, para cometer chacina, para fazer atos fascistas, quando o justiceiro, ele é toda uma crítica desenhada em torno do sistema fascista e corrupto dentro da polícia, sabe? É essa falta de visão, e isso não é só no Brasil, porque isso vem também nos Estados Unidos, porque a mudança política dentro dos Estados Unidos, todos os influenciadores, todos as pessoas tiveram que se pronunciar público, pessoas que nunca se pronunciaram publicamente sobre política, suas opções políticas, tiveram que se pronunciar em prol do Biden para ter que rebater o Trump, sabe? E aí agora no Brasil tiveram que se pronunciar contra o Bolsonaro, em prol do Lula, não porque são esquerdistas, porque são lulistas, porque são do PT. Se tiveram que se pronunciar justamente por conta dessa, cara, não dá, não dá pra gente aceitar mais o fascismo, não dá pra aceitar o nazismo, não dá pra, tipo, tudo isso que você tá falando.
É. Não dá mais. Não quer mais. É. E não tem mais lugar para essas pessoas com a gente. Tipo, não tem mais lugar para esse tipo de mentalidade. Para as pessoas ainda tem, se elas tiverem a oportunidade de entender que aquilo é preconceito, que aquilo não cabe mais, e se transformar. Como a indústria se transformou em prol do dinheiro, como o capitalismo se transformou em prol do dinheiro, as pessoas também têm a oportunidade de se transformar.
É.
Mas é isso aí, é assim que a gente finaliza aqui com o Nerd Raiz, vulgo Nerd Nerd isso. E o Nerdola.
Então pra isso a gente vai indicar. Tem episódios nossos que a gente fala sobre toxicidade nos games, que a gente fala sobre o racismo, sobre a homofobia dentro do mundo nerd, que a gente já tem essa discussão há muito tempo, e inclusive como deixar de ser. Tá? E para você aí que se identificou e quer mudar, se identificou e quer, já estava mudando e quer continuar mudando, que já era desse conhecimento, então continua seguindo a gente aí e vai buscar esses episódios. Para você que acha que a gente está errado e que não é isso, cara, ou você escuta melhor e entende melhor o que a gente está falando, ou de repente é melhor você até parar de ouvir a gente aí. E dar espaço para outras pessoas, porque é um pensamento que a gente tem, que ele não é por conta das nossas opções políticas, ele é, inclusive, pelos próprios heróis que a gente está dizendo aqui. Quem que vai defender como é que chama lá? Os caras que é financeiro, que gosta do financeiro lá, eu esqueci agora.
Deus. Mas você aí que está nos escutando, saiba que tem um jeito de você trocar ideia com a gente. Faça parte aí da nossa comunidade Caolha lá no Telegram. Procure aí comunidade Caolha, que você pode fazer parte, trocar ideia, saber dos nossos conteúdos, ficar na frente, né? É, inclusive, dá aqui sugestões para o nosso podcast, que é limitado. Nós vamos fazer somente 20 episódios nessa temporada. Mas ainda tem bastante episódios pela frente, né? Lembrando também que agora nós temos o nosso Banana Nerd, que é a loja do TM Caolho aí, para poder financiar este projeto. Procure lá nas nossas redes sociais, @ShopeeBananaNerd. Lembrando que Shopee é com dois Zs, hein, galera? Shopee, como se escreve Shopee mesmo? Shopee Banana Nerd. E também os nossos amigos aí do Negócios Tech, que também são nossos parceiros de longa data, que tem aí conteúdo voltado para o mundo empreendedor, mas também para as pessoas que estão preocupadas com tecnologia, com negócios, enfim. Procure lá, negóciostech.com.br, é isso aí. E não esquece, qual o dia, de seguir a gente, @tmcaolho, em todas as redes sociais.
Isso, e a gente fica por aqui, então. Vá lá na nossa comunidade, deixe sua opinião. Eu sou Thais Assunção.
E eu sou Thayla Estela. E é isso aí. Acabou.
Tchau, tchau, gente.